dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal desta terça-feira, dia 16 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Fortnite, que tem mais trajes temáticos aí pra galera comprar a partir de agora. Dessa vez pintaram pacotes temáticos por lá do filme Tron, O Legado, e elas vão de 800 V-Bucks a 1.600 V-Bucks, né, que é a moeda lá virtual do jogo. Um dos pacotes, inclusive, tem até a moto do filme famosa, né, Light Cycle. Tem também aquele frisbee brilhante que eles têm lá, que é o disco de identidade, né? Quem viu o filme sabe do que eu tô falando. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre o mundo dos jogos, o pessoal do The Verge recebeu print do que a gente pode esperar do xCloud da Microsoft na versão web aí que ela vem desenvolvendo. Alguns funcionários da Microsoft vêm testando já a versão de navegador do xCloud, que vai dar pra jogar inclusive no iPad, no iPhone, né? Que era o problema aí que tinha na versão anterior, que a Apple não queria aprovar. E pelo menos nessa versão da interface, tem uma espécie de um launcher dos games com jogos que a pessoa vem jogando e, claro, né, com sugestões ali também. Esse é um beta bastante limitado da plataforma xCloud, que só alguns funcionários da Microsoft vêm conseguindo acessar e vão ser liberados aí nos próximos meses, uns betas públicos também. Bom, e ainda mais ou menos aqui sobre o mundo dos jogos, o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Estados Unidos fez as primeiras convocações já por conta daquela confusão toda das ações da GameStop para poder entender, né, se foi manipulação ou não de mercado. Eles chamaram o Keith Gill para conversar, que mexe no Reddit, né? Teve um papel importante aí no crescimento das ações da GameStop e o CEO da Robinhood, que é a plataforma que rolaram a maior parte das trocas. Esses primeiros depoimentos estão marcados já para acontecer nessa quinta-feira por meio de videoconferência e se pintar algo relevante aí sobre essa situação, eu comento aqui no podcast. E enquanto isso aqui no Brasil, a Uber anunciou uma iniciativa para ajudar o pessoal a conseguir se deslocar para os centros de vacinação e depois para casa e de volta. Ela está fazendo acordo com governos estaduais e prefeituras também para dar códigos promocionais, né? Para dar R$30 aí de crédito para o trajeto, para funcionário de saúde e também pessoal aí que é prioritário para receber a vacina da Covid. E ela confirmou já que fez acordos com a Prefeitura de Belo Horizonte e o governo de Pernambuco. A expectativa da Uber nas próximas semanas é confirmar mais acordos que ela está fazendo com governos e também, né, se ela confirmar o comento aqui no podcast. Bom, e ainda sobre as reações ao coronavírus, o Spotify confirmou que vai começar a tornar permanente agora a opção da pessoa trabalhar ou no escritório ou a partir de casa, onde ele escolher, a partir de qualquer lugar do mundo. A iniciativa Work From Anywhere, que é como eles estão chamando, vai começar a valer já nos próximos meses, e a empresa confirmou também que vai caber a cada funcionário combinar esse jogo de trabalho remoto com cada gestor aí, dependendo da situação. Bom, e já que eu tô falando sobre os bastidores do mercado, deixa eu comentar que de acordo com a Bloomberg, a ByteDance está conversando com uma concorrente indiana do TikTok para vender a operação do aplicativo no país. O que acontece, eu até cheguei a comentar por aqui, né, que o TikTok foi banido na Índia com quase 60 outros aplicativos por serem chineses, e aí em reação a isso, inclusive, tinha pintado um anúncio de que a ByteDance ia desistir do mercado indiano e demitir lá todo mundo que trabalhava na operação dela no país. Aí agora a Bloomberg comentou que a SoftBank está intermediando uma conversa entre a ByteDance e a empresa Glance, que é a concorrente do TikTok, para vender a operação por lá, mas está enroscada a conversa, que o governo também está envolvido nas negociações. Bom, e ainda sobre o mercado de redes sociais, o site da Information falou que no ano que vem o Facebook vai tentar lançar um concorrente do Apple Watch para ver se emplaca. Eles disseram que o Facebook está fazendo esse relógio com foco em troca de mensagens e rastreamento também da saúde do usuário, e isso é para ver, né, se eles conseguem pegar aí a próxima grande onda depois de celulares. Eles disseram que pelo menos a ideia do Facebook é lançar esse relógio em algum momento aí do ano que vem, então vamos ver, né, se alguém vai ser maluco o suficiente para colocar informação de saúde na mão do Facebook. Bom, e ainda sobre a empresa, o Wall Street Journal disse que o Mark Zuckerberg falou para os funcionários darem dor para a Apple depois que o Facebook deu uma entrevista e comentou que nunca estaria na situação lá do Mark Zuckerberg e do Facebook como um todo. De lá para cá, quem sempre acompanha aqui o podcast, né, sabe que as empresas se distanciaram cada vez mais e estão numa espécie de uma guerra de privacidade agora, com mais controle no iOS 14, o Facebook achando ruim, né, processando a Apple, inclusive, e tudo mais. E nessa matéria do Journal, eles exploram essa situação, né, que a Apple e o Facebook eram parceiros até mais ou menos 2014, mas embolou tudo de lá pra cá. O Facebook, inclusive, tá ajudando a Epic Games naquele processo dela contra a Apple e tá acusando a Apple de hipocrisia, né, de falar de privacidade pra tentar, na verdade, controlar o mercado. E caso você queira ler essa matéria completa, tem link aqui na descrição. Bom, e pulando de um CEO pra outro, o Jack Dorsey, que é o CEO do Twitter, criou um fundo multibilionário de Bitcoin em parceria com o Jay-Z. Eles fundaram a BitTrust, que é um fundo de US$24 milhões, e eles disseram que a ideia deles aqui é fomentar a evolução da criptomoeda em mercados específicos aí, tipo a Índia e alguns lugares da África. Eles estão em busca agora de um conselho que vai controlar a coisa toda e já prometeram que não vão se envolver em decisões do dia a dia. Bom, e agora eu vou falar sobre a Samsung, que lançou um telefone com bateria de 7.000 mAh lá na Índia. O Galaxy S62 tem uma tela de 6,7 polegadas, tem câmera de selfie de 32 megapixels, tem 4 câmeras atrás com até 64 megapixels, tem até 8 GB de RAM e o mesmo processador aí do Galaxy Note 10, que é o Exynos 9825. Ele vai custar a partir do equivalente lá na Índia uns R$ 1.800 e não tem previsão aqui de preço de lançamento no Brasil. E enquanto isso, no Google, pintaram mais alguns detalhes daquele projeto Fuchsia, que é um sistema operacional diferente que eles vêm fazendo tem uns anos já, desde mais ou menos 2016. Depois de mais ou menos um ano, sem grandes novidades, eu comentei por aqui recentemente que estava aberto o código do Fuchsia, né, para interessados, para eles poderem dar uma espiada no site. E agora o pessoal do 9to5 Google comentou que eles mudaram a direção do projeto e querem fazer ele ganhar suporte agora nativo. Nativo traduzido, né? Aplicativos de Android e programas também de Linux. Parece que a ideia é usar um sistema chamado Starnix, né, que vai funcionar como esse tradutor entre instruções do Linux e instrução do núcleo também do Fuchsia. E caso você queira entender melhor nessa parte mais técnica aí da coisa toda, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre o Google, ele se juntou à lista de empresas que vão tentar bloquear a NVIDIA de comprar a ARM, que foi um plano anunciado no ano passado. A NVIDIA falou que vai tentar comprar a ARM por $40 bilhões e está pendente ainda a aprovação disso tudo por conta de investigação, né, de anticompetitividade. Aí, em reação a isso, empresas tipo o Google, né, que eu estou comentando agora, a Microsoft também e Qualcomm estão tentando convencer os órgãos regulatórios a não aprovarem essa compra. E em reação a isso, inclusive, só com essa notícia de que está todo mundo se unindo contra essa aquisição, as ações da NVIDIA caíram já na bolsa de valores quase 5% aí desde sexta-feira. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que lançou uma página de suporte ao bloqueio de ativação dos aparelhos dela. O bloqueio de ativação, para quem não conhece, é uma espécie de um sistema de segurança, que para deixar você formatar um iPhone e configurar de novo, você tem que colocar a senha da conta antiga, né, associada àquele aparelho. E a ideia da Apple com ele é impedir que um iPhone roubado possa ser usado de novo e, pelo menos em teoria, né, diminuir o interesse aí por iPhones roubados. Então, o que a Apple fez agora no site dela foi lançar uma espécie de uma área específica, né, para ter suporte para o bloqueio de ativação. E com essa página, o que dá para fazer é eliminar o bloqueio de ativação do aparelho, mas necessariamente formatando o dispositivo, isso claro, né, depois de comprovar que você é o dono de verdade dele. A parte chata sobre essa notícia é que, pelo menos por enquanto, né, essa é uma coisa que tá válida só pro mercado americano, mas não deve demorar, né, para ser liberada aí também para outros países. Bom, e ainda sobre a Apple, apareceu a notícia que ela conversou com a Nissan agora para tentar fazer o carro dela, né, que ela vem tentando de qualquer jeito achar um fabricante, mas não deu certo, o papo não foi para frente. Parece que o problema que aconteceu foi que a Nissan queria colocar a marca dela no carro de algum jeito, né? O que é claro que a Apple não ia deixar acontecer, e aí morreu esse papo entre as duas empresas. Bom, e por último, sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, pintaram mais rumores aí sobre a próxima geração de iPhones. O canal Everything Apple Pro comentou que finalmente, né, os iPhones, se estiver certo, a fonte deles e tudo mais, a próxima geração de iPhones vai contar com a tecnologia que deixa a tela sempre ligada para ver o horário, né, ver notificação também e coisa desse tipo. E eles disseram também que a próxima geração de iPhones vai contar com uma textura um pouquinho diferente na parte de trás para ser mais fácil, hein, mais confortável de segurar. Eles aproveitaram esse vídeo também, né, que tá no link aqui na descrição, para falar sobre a próxima geração do Apple Watch e para falar que não deu tempo de colocar aquele medidor de glicose que tinha pintado de rumores aí nos últimos dias. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter aqui o podcast no ar com a partir de R$1 por mês, e eu volto amanhã de manhã. Falou!